início da Copa do Mundo neste mês no Catar, vamos entender melhor como é que funciona, né, o corpo, o preparo dos jogadores de futebol. São atletas de alto rendimento, a gente sabe, né? O profissional vai envelhecendo. A gente tem jogador aí com idade avançada nessa seleção deste ano, a seleção brasileira, né? Chama a atenção para saber se o cidadão está lá perfeito, né? Pronto. Então a gente vai entender um pouquinho melhor como funcionam as lesões no esporte. Se isso tem a ver com o processo natural de envelhecimento das articulações de todos nós. Quer dizer, acontece diferente, por exemplo, comigo, né? Que não sou esportista, e um jogador profissional. Como é que funciona isso, esse processo? E a gente vai conversar com um especialista, é o Dr. Tiago Lazarete Fernandes. Ele é ortopedista, médico do esporte, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, o IOT, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Importante destacar que o IOT é reconhecido como Centro de Excelência Médica da FIFA, inclusive, não é? Tem muita gente interessada aí, estava nessa semana interessada em acompanhar a escalação da seleção brasileira, jogadores. Tem jogador de 39 anos, né, na seleção. E tem gente que ficou de fora, doutor, faço essa provocação inicial justamente por lesões. É o caso do Felipe Coutinho, né? Então a gente quer entender como é que funciona esse processo, né? De repente uma lesão pode tirar um jogador de uma disputa tão importante. Ah, a disputa mais importante, né, no futebol.
Perfeito, Roxane, você colocou muito bem, né? O Felipe Coutinho, por exemplo, ele teve uma lesão muscular e o tempo de recuperação previsto é de 6 semanas. E o que acontece é que por muitas vezes essa indefinição, né, essa indecisão se ele vai poder jogar ou não, faz com que o técnico, com que a comissão técnica tenha que pensar em outros nomes, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade, os jogadores sabem disso, né? E de fato, o departamento médico é muito importante nesse momento para fazer essa avaliação e para definir, né? E decidir junto com o time quem que entra e quem que não entra na Copa. E você já deu o exemplo também, né, Roxane, do Daniel Alves, que é um jogador que tem 39 anos e foi convocado para a Copa do Mundo, né? E eu não sei se todos sabem, mas ele já teve uma lesão importante no joelho, né, do ligamento cruzado anterior. Então, ele foi operado, se recuperou super bem e agora está à disposição do elenco. Logicamente, um jogador que tem mais idade, ele funciona igual, viu, Roxane? Já respondendo a sua pergunta, o joelho é o mesmo do atleta, o joelho é igual ao outro. A anatomia, a fisiologia, tudo funciona igual. Uhum. O que acontece é que os jogadores, eles são submetidos, né, a um estresse maior, né, ao alto rendimento. E, logicamente, isso tem algumas consequências. Então, um jogador que treina 6 vezes por semana, treina de manhã, treina de tarde, faz fortalecimento, academia, ele vai ter um desgaste maior nessas articulações, que pode ser do tornozelo, do joelho principalmente, né, que pode levar a dores, que pode levar sim a lesões, viu, Roxane?
Uhum. O joelho é o ponto ali principal para um jogador de futebol ou tem outras lesões também sérias?
Perfeito, vamos lá então. Começando pelo joelho, o que acontece é que, por vezes, as lesões que ocorrem no joelho, elas são incapacitantes, né? Uhum. Pegando essa, como exemplo, essa lesão do ligamento cruzado anterior. Quando a pessoa rompe, a pessoa não consegue mais praticar o exercício, porque o joelho, ele literalmente, ele sai do lugar, né? O joelho luxa. Agora, outras lesões, por exemplo, a lesão muscular, é uma lesão bastante comum, né? Como, por exemplo, a do Felipe Coutinho. A gente tem lesões, por exemplo, o Lionel Messi, né? Nessa semana, ele apresentou uma dor, né? Saiu, né, do jogo, e pelo que se especula na internet, a gente nunca sabe exatamente, claro, né, com esses jogadores de alto nível, mas parece que ele teve uma lesão do tendão de Aquiles, né? Ou seja, também existem lesões próximas ao pé, próximas ao quadril, predominantemente nos membros inferiores, porque a gente está falando aqui de futebol, no caso, né? As outras lesões musculares, as entorses do tornozelo, por exemplo, são mais frequentes, para falar a verdade, né, do que as lesões do joelho, mas com um tratamento que a gente chama de não operatório, né, a fisioterapia, o fortalecimento, o retorno progressivo ao esporte, eles retornam ao nível prévio da lesão. Então, sim, existem várias lesões, Roxane, que pode, de fato, inviabilizar, né, a ida de um jogador para a Copa do Mundo.
Muito bem. Agora, o senhor já disse, o envelhecimento acontece com todo mundo, mas esses atletas exigem muito do corpo e eles têm que entrar no processo de recuperação mais rápido que o cidadão comum, óbvio, né? Uhum. Então, eles precisam de um treinamento e de um acompanhamento constante. E a recuperação depende da lesão, né? Do tempo de recuperação depende da lesão ou também de como está, né, o jogador. Quer dizer, muita gente questionou, foi uma das críticas na lista, volto ao jogador Daniel Alves, com 39 anos, mas a comissão garantiu que ele está tecnicamente perfeito, que se recuperou completamente mesmo com 39 anos. Então, isso é possível também? Uma recuperação nesse nível.
É, isso mesmo. Então, vamos falar das lesões, né, e também da recuperação. Uhum. Logicamente, um atleta de alto rendimento, ele vai ter um fisioterapeuta literalmente 24 horas por dia, né? Uhum. Então, ele vai conseguir trabalhar até em 3 períodos durante o dia para essa recuperação. Nós, né, seres normais, né, que podemos praticar também esporte de alto rendimento, mas geralmente a gente faz uma fisioterapia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Já essas pessoas não, 3 vezes por dia. Então, com certeza, o tempo de recuperação e o tempo de retorno ao esporte, ele é abreviado. Mas, logicamente, né, existem alguns números, que alguns dias, por exemplo, períodos que a gente tem que respeitar, né? Porque o corpo humano tem uma série, né, de mecanismos, tem a fisiologia, o tempo de recuperação. O que a gente pode fazer é ajudar o corpo, mas também a gente, de fato, não consegue fazer milagre, né? E com relação às lesões, Roxane, pegando a do joelho, por exemplo, imagina que quando a gente caminha, passa pela articulação do joelho 2 vezes o peso do corpo. Né? Quando a gente corre, 4 vezes. Quando a gente faz um salto, 7 vezes o peso do corpo. Então, se a gente tem um esporte de alto rendimento com bastante impacto, logicamente essa articulação, né, a cartilagem, que é uma membrana que recobre o osso por dentro na articulação, ela vai ser mais solicitada e, consequentemente, ela pode gastar mais. Aí entra um fator importante, que além vamos chamar do estímulo ambiental, né, o que vem de fora, a gente tem que contar também com a genética, né? Alguns atletas e nós como um todo, né, temos ou não predisposição para desenvolver alguma determinada doença. E se a nossa genética for boa, a gente vai usar esse joelho, vai fazer exercício, não vai ter lesão muscular, não vai ter lesão da articulação e a pessoa segue a vida. Mas, por outro lado, né, essa genética pode sim causar um desgaste maior do que o previsto e aí sim a pessoa fica sintomática. E o que é muito interessante, né, se a gente pegar alguns exemplos de atletas de alto rendimento, mesmo o Pelé, né, o Guga no tênis, eles tiveram as lesões no período da prática do esporte e depois que eles envelheceram, olha que interessante, eles tiveram que continuar cuidando dessas lesões, né? Então, a gente tem a lesão, mas a gente tem que lembrar que depois de parar, né, o esporte de alto rendimento, a gente tem que continuar cuidando da saúde. E por muitas vezes essas dores, essas lesões, elas permanecem atrapalhando o jogador.
Uhum. Bom, com o cidadão comum que faz sua prática esportiva, não tem esse nível, quer dizer, não sofre essa pressão no organismo, tem a sua genética também, mas também pode ter lesões, ter que se recuperar. O joelho é um negócio complicado, né? Com a idade, não tem um cidadão que não tenha uma dorzinha no joelho. Uma vez ou outra. Bom, é possível prevenir isso? O esporte ajuda, ele exige, mas ele também fortalece, né? Exatamente. Como é que a gente previne problemas? Agora vamos falar de prevenção.
Perfeito, agora você tocou num ponto muito importante, né? O esporte de alto rendimento, por vezes, ele pode até aumentar o número de lesões. Mas é fortemente, né, e altamente recomendado que todos pratiquem atividade física regular. Então, é difícil você sair de alguma consulta médica em que a atividade física não seja preconizada, em primeiro lugar, regularmente, né? Porque também não adianta a gente fazer uma atividade intensa por um mês e parar. Isso é alguma coisa que a pessoa tem que criar um hábito, um engajamento, né, para ter uma certa, uma recorrência importante. E então, essas pessoas, elas podem fazer atividades, digamos, de alto ou moderado volume, ou de moderada intensidade, que para a população em geral, vamos dizer, seria você caminhar até um ponto que você se sente ofegante, né? Que você, na hora que vai falar, a sua voz não sai muito bem, né? Então você está ofegante. Esse exercício para a população, digamos, que não tem fator de risco, né? Então, a pessoa sabidamente não tem nenhum problema de saúde, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem uma lesão muscular, a gente tem que estimular, não criar barreiras para as pessoas fazerem exercício. Logicamente, se a pessoa tem um antecedente familiar, pai, mãe, alguém com problema do coração, né? Ou então alguma doença, sim, é recomendado que se procure um médico, pode ser um médico de esporte, um ortopedista, um cardiologista, para se fazer esta avaliação inicial e a pessoa aí sim poder praticar a atividade com segurança. Logicamente, uma atividade de intensidade moderada ou até alta, os benefícios são maiores, para falar a verdade. Mas a gente já pode começar com atividade física de baixa e moderada intensidade, como, por exemplo, uma caminhada e assim por diante.
Muito bom, tá aí. Portanto, todos vamos envelhecer, processo de envelhecimento natural, vamos tentar cuidar para que esse processo seja menos doloroso possível, né? Com consequências. E claro, para esses jogadores, muita exigência, né? Mas muita gente também cuidando, muito especialista, atento a esses jogadores, ao resultado e à recuperação desses jogadores. A gente vai ver tudo isso, professor, doutor Thiago falou, na prática. Daqui a pouquinho tem início a Copa do Mundo e, claro, de um jeito ou de outro, a gente fica sempre interessado em acompanhar, né, esses resultados. Doutor Thiago Lazaretti, do IOT, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, ele é médico do esporte do Instituto, que faz parte do Complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o IOT, que é reconhecido como Centro de Excelência Médica da FIFA. E muito obrigada por sua contribuição, viu, doutor Thiago?
Foi um prazer, Roxane, conversar com você e com os ouvintes. Eu fico à disposição.